E agora na WRF Frente a Frente, o seu programa de entrevistas.
Olá, hoje o Frente a Frente recebe o professor de jornalismo Homero Ferreira para discutir um pouco sobre coberturas jornalísticas. Olá, professor, obrigada pelo aceite do convite.
Oi, Thaís, Nicolete, oi, ouvintes da WRF, um abraço a todos, quem agradece sou eu.
Professor, de quais coberturas jornalísticas você já participou?
Das mais diferentes, políticas, esportivas, policiais, culturais, no segmento do agronegócio, do turismo, na política, posses de governo, tá? Dentre, fiz talvez 4 ou 5 posses de governo do estado de São Paulo, e dentre elas, talvez a mais marcante foi a primeira que fiz, e não só por ser a primeira, foi quando Orestes Querce se elegeu governador do estado de São Paulo, havia sido prefeito de Campinas. Aquilo então se transformou numa festa do interior, com o Palácio dos Bandeirantes literalmente ocupado por gente de todas as regiões do interior do estado de São Paulo, especialmente prefeitos, vereadores, né, as lideranças políticas. E foi um fato marcante porque estávamos no momento da busca da retomada da democracia no Brasil. Campanhas eleitorais, tanto no plano local, regional, como às vezes até no plano nacional. Numa determinada ocasião, fiz a cobertura na reeleição de Fernando Henrique Cardoso, quando passou pela região de Presidente Prudente, e tinha ali a missão de estabelecer algumas perguntas formuladas então pelo jornal Estado de São Paulo, do qual eu era correspondente através da Agência Estado. E também da eleição do Lula, da primeira vez, quando esteve na região e foi realizada uma coletiva e lá estávamos. E numa pré-campanha eleitoral para governo do estado de São Paulo, quando o ex-prefeito de Presidente Prudente, Agripino Lima, ex-deputado federal e estadual, ex-vereador também, pretendia governar São Paulo pelo PFL, e essa pré-campanha teve uma duração de 2 meses e pouco, percorrendo as principais cidades do interior do estado de São Paulo. Na área esportiva, jogos regionais, jogos abertos, que é a maior competição poliesportiva da América Latina, jogos de futebol, incluindo transmissões locais, regionais, especialmente no futebol, aspecto marcante, o Campeonato Brasileiro de 1986, decidido entre Flamengo e Santos, tá? O primeiro jogo no Morumbi, uma casa extremamente lotada, né? E como foco aqui, na verdade, são as coberturas, em todas essas ocasiões, a estrutura de equipamentos para que você fizesse em função do rádio, elas sempre foram essenciais para estabelecer esse comunicado, cobertura propriamente dita. E os fatos mais interessantes em termos de estrutura, né? Eu tive a oportunidade da minha vida de fazer a primeira transmissão ao vivo de um canal de televisão de Presidente Prudente. Foi na Bandeirantes, que aqui ainda se implantava, e nós transmitimos lá nos anos final dos anos 80 ou começo dos anos 90, a Copa Itaú de Tênis realizada pelo Tênis Clube de Presidente Prudente. A estrutura, do ponto de vista operacional, né, foi montada com links pela equipe técnica, e para nós na estrutura de trabalho, só para se ter uma ideia, foram colocados esses andaimes de ferro de construção, evidentemente com as tábuas em cima, uma escada, nós subimos e transmitimos de cima do andaime, porque não tinha uma cabine apropriada para a transmissão, e foi assim que ela ocorreu. Na área policial, rebeliões, né, imprudente, a morte de um carcereiro, ele foi enrolado num colchão e ali foi colocado fogo. É uma cobertura que mexe muito com o seu emocional, entendeu? Que você tem que ter ali uma sensibilidade absoluta para não deixar a emoção extrapolar a razão. Tá? Transferências do narcotraficante Fernandinho Beiramar por mais de uma vez naquele vai e vem entre Rio de Janeiro e até entre outros estados, e aqui o presídio de segurança máxima em Presidente Bernardes. Tá? A dificuldade maior numa cobertura dessa em termos de estrutura, é a questão que você não tem propriamente a figura do entrevistado, o personagem, diríamos, principal desse acontecimento. Então são descrições, como ele se veste, um óculos de marca, camisa de marca, tênis de marca, etc. e tal, muito bem vestido, muito bem, cabelo cortado, etc. e tal, que é próprio do sistema penitenciário. Então são alguns detalhes que acabam enriquecendo, evidentemente, a entrevista com o aparato policial que ali está. A morte do Dr. Machado, entendeu? Também aí a questão emocional e a questão de você procurar fatos para chegar, e normalmente detalhes, a uma determinada situação. Pode ser que numa próxima pergunta a gente especifique melhor isso. Na questão cultural, o que marca, assim, são os maiores acontecimentos, né? Numa ocasião, uma entrevista coletiva num dos lançamentos de discos do Rei Roberto Carlos, no Hotel Transamérica em São Paulo, com a presença de 300 jornalistas. Então, como que fica a minha estrutura de cobertura individualmente? Fica com o seu gravador, né? E você ver se há, sentir se há a possibilidade de fazer alguma pergunta entre 300 jornalistas renomados de veículos de ponta, entendeu? Então, às vezes, numa situação dessa, você se limita a gravar a entrevista, porque é muito difícil sobrar o momento para que você faça uma pergunta, e até por respeito a colegas profissionais que estão mais próximos desse mundo, dessa realidade, entendeu? O que importa é o conteúdo do que foi respondido. É a questão de agronegócios, exposições de animais, local, né, na região de Prudente, a Five de Venceslau e outras, tá, a Festa do Ovo em Basto, a Expo Inter em Esteio, no Rio Grande do Sul, a exposição de Londrina. E aí também a questão da estrutura dessas coberturas é você ter equipamento em condições, tanto para coleta de áudio como para coleta, no meu caso, como trabalhei mais tempo em jornal, para coleta de imagem estática, né, de fotografia, para ilustração. E na área do turismo, coberturas como o Congresso Internacional de Turismo em João Pessoa, na Paraíba, entendeu? Onde você vai para as mais diferentes situações. Aqui, talvez, em termos de cobertura, o que se evidencia é a curiosidade. Por exemplo, João Pessoa da Paraíba tem uma praia de naturismo, né? A praia de Tambaba, entendeu? Como que você reporta aquilo ali? E aqui, o que nos ficou foi a parceria de um fotógrafo de origem nordestina, mas radicado em São Paulo. Evidentemente que para entrar numa praia de naturismo, pela estrutura ali, você tem que entrar nu também, entendeu? Tá? Mas normalmente você em trabalho há um determinado constrangimento ou qualquer coisa que o valha, mas fato é que nós conseguimos, na boa conversa, estabelecer algumas imagens, adentrar o ambiente da praia de naturismo, literalmente vestidos, né, para acompanhar aquela situação. Então é a questão da conversa, do jeito. Na área de negócios, coberturas, por exemplo, lançamento do Guaraná Quart pela Coca-Cola no Jardim Botânico no Rio de Janeiro. Ali você também tem que ter todo um equipamento com estrutura, visualizar, se entender, relacionar bem com as pessoas, se posicionar na frente de uma coletiva para você não ficar com o microfone distante e esse som não aparecer no microfone. Lançamento da Silverado, da General Motors, no campo de provas em Indaiatuba, na região de Campinas, entendeu? Um mundo de jornalistas mais experimentados na questão automobilística, entendeu? Mas você aproveita essas oportunidades até para um aprendizado. É uma escola que você tem ali no envolvimento com essas pessoas. E de tudo isso aqui, o essencial é você estar antenado, estar informado, saber o que vai perguntar, entendeu? E equipamento em condições de você realmente gravar e ter o resultado daqueles acontecimentos.
De todas essas coberturas, qual o senhor destaca como a mais difícil?
Tá, eu penso assim que a mais difícil foi justamente essa do Dr. Machado. Era 14 de março de 2003, um final de tarde, recebemos um telefonema de que havia o assassinato do juiz. Imediatamente deslocamos, tá? Aí, na questão de estrutura de cobertura, é um momento em que você não tem vacilo. Ainda que possa ser um trote, é melhor você passar pelo trote do que você perder a oportunidade. E foi esse o nosso pensamento de momento. Na condição de editor, acompanhei a equipe que foi para o local e nós chegamos lá, a polícia ainda não tinha nem colocado aquela faixa amarela para isolar o local, de tal forma que chegamos literalmente no ambiente do crime. E a leitura, e algumas leituras que foram feitas, né, na verdade foram várias leituras, né, e os contatos também, possivelmente a nossa reportagem tenha sido a única que conversou com a família bem em frente onde o fato aconteceu, uma família de descendente de japonês, me lembro até hoje, rua José Maria Hermon, número 93. E perguntamos, eles não esticaram muito a conversa, evidentemente, né, também estavam ali preocupados com aquela situação, etc. e tal, mas e com outras pessoas, de tal forma que os elementos juntados naquela ocasião, e que você tem o calor da hora, que você tem o momento, tá, hoje é permitido um olhar retrospectivo, então você sabe o que realmente aconteceu, mas para o jornalista ali não tem esse olhar retrospectivo, é o olhar do momento, o acúmulo de algumas experiências profissionais de fatos semelhantes e a vontade de ser jornalista, de contar uma história que ela seja contada com elementos que permitam um bom conteúdo e que esse conteúdo seja levado pro leitor, pro ouvinte, pro telespectador com o respeito que ele merece. Então esse é o pensamento que tem, então extrair o máximo de informações. E qual é o grande problema que ali se tinha, evidentemente, além do lamentável acontecimento? O problema que se tinha ali do ponto de vista estritamente jornalístico era dizer, tá, dentro do prazo mais rápido possível, se efetivamente tinha sido uma execução, tá? E se aquela execução tinha relação com o sindicato do crime, com o crime organizado no estado de São Paulo, tá? E a possibilidade de estabelecer essa relação teve muito centrada no ato de chegar primeiro, no ato de conversar com pessoas ali ainda no calor dos acontecimentos, e muito no sistema de rádio, mas na comunicação da Polícia Militar. Nós tivemos a oportunidade de, ao mesmo tempo em que conversávamos com um dos moradores vizinhos, ouvir a comunicação interna da Polícia Militar dizendo o seguinte: olha, nós estamos aqui no carro X com a placa tal, que era um Fiat branco, e o cara inclusive é mecânico aqui no bairro Y, né? E ele até nos disse assim: põe a mão no capô, um policial falando com o outro, que você vai ver que o motor do carro está frio, então esse carro não saiu daqui hoje, entendeu? E foi feito isso e detectou que não era. Instantes depois chega uma outra informação que um carro Fiat Uno branco, com as mesmas características, inclusive com placas, e portanto placas com as mesmas placas, placas clonadas, estavam nas imediações da escola Monsenhor Sarrião, numa viela praticamente de frente, que depois se soube que ali eles deixaram, entraram num veículo mais possante para seguir São Paulo e para o litoral, para onde eles fugiram depois do crime cometido. Eu ia falar perpetrado aqui, mas é coisa da área jurídica, né, do crime cometido, entendeu? Então, para você estabelecer todas essas relações, o primeiro ponto é a soma de 2 + 2. Carro clonado, crime organizado, planejado, entendeu? Aí já dava um indício que tinha essa relação com o sindicato do crime, que a morte foi realmente por execução, até inclusive em razão da descrição de como o juiz ficou dentro do carro. Ele recostou a cabeça para trás, evidentemente, depois de ter recebido o tiro, ou os tiros que recebeu. Possivelmente, no momento de desespero, ele já estava com o celular na mão. Ele tentou o celular, porque o celular estava no console. Outras informações que não poderiam, e houve essa cogitação no decorrer do tempo, de que poderia ter sido uma tentativa de assalto, mas ele estava com a corrente de ouro no pescoço, até porque a camisa estava com o botão de cima, o primeiro botão aberto, era possível ver a corrente, estava com um relógio no pulso, uma caneta de marca no bolso, entendeu? E o celular do outro lado do console. E possivelmente estava com os documentos que ele não foi mexido da posição que estava no banco. E se havia dinheiro, ou talão de cheque, ou cartão, permanecia nos bolsos dele. Então, essa leitura que é feita para o jornalista é essencial no momento. Parece até coisa boba. Mas depois que você vai somando as informações, aí você chega. Nós tivemos condição de estabelecer com segurança que era uma ação do sindicato do crime e que ali havia ocorrido uma morte por execução e nenhum outro tipo de crime, inclusive houve não a tentativa de assalto.
Nós falamos agora de uma cobertura inesperada, né? No caso das coberturas planejadas, quais são os cuidados que o jornalista tem que ter?
Com os detalhes. Detalhes são fundamentais, tanto no apurar informação como na elaboração de uma estrutura para uma cobertura. A estrutura em recursos humanos, absolutamente essencial, até porque jornalismo é feito de contar histórias, e quem conta história é gente, de preferência bons contadores de histórias, que retêm informação, contextualizam, descontextualizam ao mesmo tempo e trabalham com a informação precisa para o ouvinte. A questão de equipamentos, tá? Quando elaboramos o manual da Rádio Facop, de orientação, o guia, o João Paulo Suzuki, que esteve na equipe de elaboração, ele colocou assim: o jornalista deve ter uma caneta que escreva. Tá? Parece preciosismo, mas é absolutamente verdadeiro. Aliás, você não pode ter só uma caneta, você tem que ter mais que uma, que de repente uma pifa, você tem a outra para socorrer. Entendeu? É o caso do gravador. De repente, não só um gravador, ou mais do gravador, para você ter um recurso para fazer um socorro. E às vezes até gravar com dois gravadores, para você ter segurança de que vai ter um bom resultado. Então, a questão da estrutura, tá? A questão de detalhes de locomoção, como que você vai, como que você vai chegar, e detalhes também de ter o foco profissional. Vamos fazer uma suposição que esteja muito calor. Então você não pode ficar preso, está calor demais, isso está desconfortável, não sei o que tem, entendeu? O calor é meio assim que a parte. Se for frio também, se for a chuva também. Entendeu? O sol, etc e tal. Então, a questão dos detalhes, ele é essencial para uma cobertura. Inclusive, essa previsão, se vai ter chuva, se não vai, etc e tal. Para que você tenha uma capa, para que você tenha um guarda-chuva, etc. E todos esses detalhes são essenciais. O mínimo, o menor detalhe, diríamos assim, ele pode fazer diferença numa cobertura.
Quando se fala em coberturas, também se fala em muito tempo no ar. Quais são os segredos, principalmente no rádio, de se manter a atenção do ouvinte?
É uma questão de conteúdo, da qualidade de informação, sabe? De trazer sempre elementos novos. Na verdade, por exemplo, uma edição extraordinária, que sugere uma permanência no ar. O que acontece? A edição extraordinária, ela vai permanecer enquanto houver novidade. Você viu que começou a repetir. Que a informação começou a mesma, e quem está nos ouvindo sabe disso. Às vezes você acompanha alguns casos, Isabela Nardoni, o caso do metrô de São Paulo, chega um ponto que a informação começa a se repetir, sabe? Aquilo começa a saturar, não tem mais interesse. Então, não adianta você falar, eu fiz uma grande cobertura porque eu fiquei X horas no ar. Precisa ver se essas X horas, ela teve conteúdo informativo, entendeu? Então, percebeu, abrevia.
E para finalizar a nossa conversa aqui, professor, qual cobertura você destacaria como a impecável?
Olha, historicamente, até como exemplo pelo rádio, eu acho que coberturas impecáveis foram realizadas, pelo menos três realizadas pela Rádio Jovem Pan de São Paulo. Os dois incêndios históricos do Joelma e do edifício Andraus, quando se imagina que o rádio vá para o local e faça uma narrativa dos fatos, a Jovem Pan foi para o local e prestou serviço, tá? Entre outros, pedindo que as vias por onde transitariam ambulâncias e outros veículos de socorros em direção aos hospitais não fossem utilizadas pelos demais motoristas, né, que evitassem, para que aquilo houvesse mais rapidez. A solicitação da doação de sangue em hospital XYZ, né, etc e tal. O pedido de leite, inclusive no local onde foi montada uma base para que pessoas fossem desintoxicadas em função da fumaça. Quer dizer, eu acho isso a grande referência para o jornalista dentro de uma tragédia, prestando uma contribuição e, evidentemente, que implicou no salvamento, eu acredito, de centenas de vidas. E a questão também da cobertura das eleições, em que o Fernando Henrique, que havia voltado do exílio, disputou com o ex-presidente Jânio Quadros a prefeitura de São Paulo. Todos os institutos de pesquisa davam a eleição de Fernando Henrique como certa. No dia da eleição, só a Jovem Pan tá? Já a partir do serviço de boca de urna, dava a eleição de Jânio Quadros como definido, e foi o que efetivamente aconteceu. Estava tão certo que era o Jânio Quadros, que na véspera da eleição, o Fernando Henrique, que na véspera da eleição, a Folha de São Paulo levou o Fernando Henrique à Prefeitura de São Paulo, sentou ele na cadeira de prefeito, fotografou, e era a fotografia de capa do dia da eleição. E só a Jovem Pan, no dia da eleição, foi primeiro. E por que isso? Pela excelência em cobertura, respondendo a sua pergunta, uma cobertura impecável. Mas enquanto os institutos fazem pesquisas com pessoas técnicas, diríamos assim, o rádio faz pesquisa com o jornalista. O jornalista que é de rua, que é o repórter, que tem sensibilidade e visão periférica. Daí só a Jovem Pan ter acertado. E todos os veículos depois passaram, rádio, televisão, jornais, as outras emissoras de rádio, e atrás dessa informação da Jovem Pan, e efetivamente se consolidou a eleição do Jânio, e foi até um fato curioso que ao tomar posse ele detetizou a cadeira onde via sentado Fernando Henrique Cardoso. Mas foi a Jovem Pan que prestou esse grande serviço informativo, que leva para o ouvinte confiança naquilo que ele ouve, e isso estabelece a credibilidade do veículo de comunicação.
Muito obrigada, professor, por contribuir aqui com a nossa discussão.
Eu que agradeço. Um abraço a você, Thaís Nicoletti. Um abraço para quem ouve a Rádio Facop.
Você acabou de ouvir o Frente a Frente com o professor de jornalismo Homero Ferreira. Apresentação de Thaís Nicoletti, edição eletrônica de Gersimar Gomes e coordenação, professor Homero Ferreira.
WRF apresentou Frente a Frente.